A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 9 de julho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade desta emissão, tropas do Ruanda começam a chegar a Moçambique e da SADC no dia 15. Tribunal Sul-Africano recusa pedido de Jacob Zuma para adiar o início do cumprimento da pena. Delegação do Talibã em Moscovo promete não atacar países vizinhos. Transmitimos em ondas curtas, em onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet, a nossa página voaportugues.com pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Redação Central, o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Nesta edição iremos falar sobre a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, também a visita do presidente da Guiné-Bissau a Cabo Verde, que hoje terá um encontro com a comunidade aí radicada em Moçambique, enquanto tropas do Ruanda começaram já hoje a chegar a Cabo Delgado para ajudar as forças de defesa no combate ao terrorismo. A SADC anuncia que o seu contingente deverá começar a chegar também à região no próximo dia 15. Mas comecemos pelas notícias internacionais com João Santa Rita.
Ruanda e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, anunciaram o envio de tropas para a província moçambicana de Cabo Delgado para ajudar as forças estatais a combaterem uma rebelião alegadamente ligada ao Estado Islâmico. O Ruanda anunciou que vai enviar a partir de 2.000 soldados e polícias para aquela província moçambicana para apoiar as forças governamentais em combate e em colaboração também com as forças da SADC. A SADC disse que vai iniciar operações em Moçambique a partir do próximo dia 15 por um período de 3 meses que pode ser alargado. Na África do Sul, o Supremo Tribunal de Pietermaritzburg rejeitou hoje um pedido do ex-presidente Jacob Zuma para adiar a pena de prisão de 15 meses, já que foi condenado por desobediência judicial e que começou a cumprir na quinta-feira. Zuma recorreu, no entanto, para o Tribunal Constitucional, que deverá analisar o seu pedido para a anulação da pena na segunda-feira. O antigo presidente encontra-se atualmente detido no Centro Correcional de Estcourt. O ex-presidente será elegível para liberdade condicional após cumprir 1/4 da sua pena, se, entretanto, o seu recurso perante o Tribunal Constitucional não for aceito. Na Gâmbia, pelo menos 10 pessoas morreram e centenas foram deslocadas devido à passagem de um furacão, de acordo com a Agência Nacional de Emergência de Desastres. O furacão devastou várias comunidades com uma velocidade estimada de 80 km por hora e ficaram interrompidos os acessos aos serviços básicos, como eletricidade, água e outras necessidades essenciais. Uma delegação do movimento rebelde afegão Talibã encontra-se em Moscovo, onde garantiu ao governo russo que não vai permitir que o país seja usado como plataforma para atacar outros. Isto depois das autoridades russas terem manifestado preocupação com a situação na fronteira com o Tajiquistão, tendo prometido garantir a segurança deste país. Centenas de membros das forças de segurança afegãs e civis fugiram para o Tajiquistão, levantando receios de infiltração por extremistas islâmicos na Ásia Central, uma região que a Rússia considera como parte da sua zona de influência. Numa conferência de imprensa em Moscovo, 3 representantes dos Talibã disseram que o movimento não constitui uma ameaça para a região e disseram que vão tomar medidas para garantir que o Estado Islâmico não vai operar em território afegão e que não vão permitir que o território seja usado para ataques contra os seus vizinhos. Os representantes dos Talibã disseram que o seu movimento tenciona respeitar as minorias étnicas e de todos os cidadãos. Desde o começo da retirada das forças americanas e ocidentais, os Talibã têm vindo a ganhar controle de várias zonas do país e dizem controlar agora mais de 85% do território. O governo afegão diz que isso não é verdade. Soube-se, entretanto, que forças Talibã capturaram um importante distrito na província de Herat, onde vive a minoria Hazara, e uma cidade na fronteira com o Turkmenistão. Pelo menos 49 pessoas morreram num incêndio numa fábrica de alimentos e bebidas nos arredores da capital do Bangladesh, Dhaka, disseram estações de televisão do país. Os bombeiros disseram ter recuperado já 17 corpos do edifício de 5 andares, cujas entradas se encontravam trancadas.
E depois das notícias internacionais, vamos agora para Moçambique. Começou a chegar hoje em Cabo Delgado um contingente de 1000 homens do Ruanda. Em nota publicada no site e no Twitter do governo, Kigali justifica o envio com um pedido de Moçambique e lembra que a região é atualmente afetada pelo terrorismo. A Força Conjunta trabalhará em estreita colaboração com as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e as Forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, em setores de responsabilidade designados, acrescenta a nota, sublinhando que o contingente apoiará esforços para restaurar a autoridade do Estado moçambicano através da realização de operações de combate e segurança, bem como da estabilização e reforma do setor de segurança. A Voz da América contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa de Moçambique para comentarem esta notícia, mas sem sucesso. No entanto, uma fonte do Ministério da Defesa indicou que o ministro encontra-se em Cabo Delgado. Por outro lado, o Alto Comissariado do Ruanda em Moçambique, equiparado a embaixador, Claude Nicobizanzue, contactado também pela Voz da América, remeteu-nos para o comunicado do governo. E uma informação da última hora que nos chega desde Maputo, o presidente moçambicano Filipe Nyusi encontra-se em Cabo Delgado para receber o contingente de tropas do Ruanda. Na nossa página de internet voaportugues.com terá mais informações. Entretanto, a Força Militar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, vai iniciar operações em Moçambique já a partir do dia 15, por um período de 3 meses, que pode ser alargado, independente da evolução da situação no terreno. A informação vem inserida em comunicado enviado pelo secretariado da SADEC ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que deverá partilhá-la com o Conselho de Segurança da organização. Em Maputo, as reações não se fizeram esperar. É uma boa notícia para uns, mas peca por tardia para outros, pelo facto de o assunto não ter sido discutido no Parlamento. Ramos Miguel, desde Maputo.
A missão da SADEC vem tarde porque a situação em Cabo Delgado não está boa, faz já bastante tempo, afirmou o analista Moisés Mabunda.
Nós, os moçambicanos, sobretudo os que estão a sofrer na pele, na carne, esta situação, levam que isso tivesse acontecido há muito tempo. É bem-vindo este apoio.
Mas há muitas vozes que se opõem à intervenção militar da SADEC.
Efetivamente, ainda não percebi as razões porque que a gente se opõe. Porque está claro, cada vez mais claro, que nós não estamos a conseguir estancar. A cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, são massacres, são decapitações, são situações que não, como se diz na linguagem popular, não lembram ao diabo. E isto está a acontecer de tempo para tempo, não está a regredir.
A mesma opinião tem o analista Manuel Alves, que no entanto lamenta o fato de não terem sido divulgados o formato e o número de militares que virão a Moçambique.
Quanto a mim, peca apenas por ser tardio, na medida em que é um processo que quanto mais tempo leva, vai arrastando consigo muito desgaste, tanto na economia como na segurança dos bens, das populações, das áreas afetadas. Mas para todos, enfim, é bem-vindo. Resta saber agora qual é o formato desta intervenção, dessas tropas.
E o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Sandy Carmona, questiona por que este assunto não foi discutido no Parlamento.
A existência de forças estrangeiras deveria passar necessariamente por alguma discussão ao nível do Parlamento, tendo em conta que os órgãos de soberania têm a grande responsabilidade na entrada de qualquer força no país. A força, se vem para o bem do povo moçambicano, é bem-vinda, mas que se sigam todos os protocolos normais do Estado normal.
Quem também se manifesta preocupado por o Parlamento moçambicano não se ter pronunciado sobre a vinda da missão da SADEC é o Centro para a Democracia e Desenvolvimento CDD, liderado por Adriano Vonga, porque esta é uma questão sensível e não devia ter passado à margem da Assembleia da República. A RENAMO, na voz do respectivo presidente Ossuf Mamadi, diz que o apoio da SADC é muito importante porque as pessoas estão a morrer em Cabo Delgado e não percebemos porque é que se levou muito tempo a tomar esta decisão. Contudo, para o analista Laurentes Macuacua, o conflito em Cabo Delgado não se resolve apenas através das armas.
Tem que ser conjugada com outras pessoas, tem que haver mais investimento em Cabo Delgado. Não seria razoável dizer que a chegada de militares vai resolver o problema.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo, dois dias depois da divulgação dos resultados da Comissão de Inquérito às Denúncias de Exploração Sexual na Cadeia Feminina de Ndlavela, que disse não existir uma rede, apenas abusos de guardas. Organizações da sociedade civil exigem a responsabilização dos envolvidos. Alfredo Júnior continua a acompanhar esta polémica.
Adson Cortes, diretor do Centro de Integridade Pública, que despoletou o caso, espera que o Ministério Público e o Serviço Nacional de Investigação Criminal continuem com a investigação do escândalo.
As evidências que nós trouxemos a público são demasiadamente fortes para serem ignoradas. Esperamos que o Ministério Público e a Polícia de Investigação Criminal, o CERNIC, continuem o trabalho e de modo a que as pessoas implicadas neste caso vão a tribunal e respondam pelos seus atos.
O CIP entende que a constatação da Comissão de Inquérito exige a responsabilização imediata, não somente daqueles que exploram ou facilitam a exploração sexual das reclusas, mas também daqueles que tinham o dever de proteger as reclusas da violação dos seus direitos.
Como CIP, temos toda a pretensão de continuar a seguir este caso e iremos nos constituir assistentes do mesmo, de modo a estarmos por dentro do caso e percebermos quais são as mudanças reais que aconteceram depois desta denúncia. Porque a nossa intenção não é fazer uma investigação, apresentar um problema e este problema não mudar. As pessoas envolvidas terminem, respondem em sede tribunal.
Há sensivelmente duas semanas, organizações da sociedade civil, filiadas ao Observatório da Mulher, submeteram uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República para a responsabilização dos envolvidos no escândalo. Maria Zé Artur, do Observatório da Mulher, revelou que os dados contidos no relatório da Comissão de Inquérito reforçam a necessidade de responsabilizar criminalmente aos guardas prisionais e a direção da penitenciária.
Nós não temos intenção de parar. Isto é um atentado gravíssimo aos direitos, à dignidade humana. E isto acontece quando elas estão sob custódia do Estado. Portanto, para nós isto é duplamente grave, que nós não queremos nem deixar esquecer, nem parar.
Refira-se que o relatório da Comissão de Inquérito dá a conhecer que a maior parte das reclusas entrevistadas reconhecem e aceitam existir práticas de atos de relacionamentos sexuais envolvendo agentes da guarda penitenciária e outros homens estranhos à cadeia, mas que acontecem no interior da cadeia feminina de Ilhavela e não fora, como denunciou o CIP. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E agora vamos para Cabo Verde, onde chegou ontem o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, para uma visita de 4 dias. Ele reúne-se hoje na cidade da Praia com a comunidade guineense radicada no arquipélago. Ontem, num encontro com o seu homólogo, Embaló defendeu que guineenses e cabo-verdianos não são simples amigos, mas irmãos, e que precisam ser tratados de forma igualitária nos respectivos países, e defendeu que os filhos guineenses nascidos em Cabo Verde devem ter a nacionalidade cabo-verdiana. Jorge Carlos Fonseca garantiu que este problema será ultrapassado com a revisão, em breve, da Lei da Nacionalidade. Eugênio Teixeira.
Embaló recorre à história da luta de libertação comum para dizer que os dois povos são irmãos.
Lembramos só a história da nossa luta de libertação. Somos irmãos, não somos amigos, somos povos irmãos. Peço ao Sr. Presidente, o governo cabo-verdiano, é muito importante termos isso em consideração, de que o povo guinense não é imigrante em Cabo Verde, é povo cabo-verdiano. Eu nasci num bairro que é chamado Cupilão. 50% que vive nesse bairro é cabo-verdiano. Acha que eles podem nascer na Guiné? Será que não há documentos para eles? Não. Eu não tenho direito mais que eles. Nasceram na Guiné. São guinenses. Do país oriundos de Cabo Verde. Eles nascem na Guiné. Se nasce na Guiné, é guinense. Igual forma que guinense que nasce ali, ou que se ali, é cabo-verdiano.
Tal posicionamento é aplaudido pelo presidente da Associação dos Guineenses em Cabo Verde, Idrissa Baldé.
Pensamos como os cabo-verdianos também, o governo cabo-verdiano gostaria que os seus fossem traçados lá fora. Então é uma simples reciprocidade. Nós ansiamos, de facto, que a lei seja alterada e que, de facto, os guineenses, os filhos dos guineenses que nascem em Cabo Verde também tenham acesso à nacionalidade cabo-verdiana. Nós apoiamos, de facto, e nós queremos mais. Não queremos que seja só em palavras a irmandade entre Guiné e Cabo Verde, mas sim que seja posto na prática.
No encontro agendado com Sissoko Embaló, enquanto presidente da Associação Bafatá, Idrissa Diallo disse que leva preocupações sobre a integração da comunidade e, sobretudo, problemas relacionados com a documentação de residência.
Então, como sabe, temos grandes problemas de integração. Isso em relação à própria documentação. Neste momento temos um grande número de guineenses com problemas de documentos, alguns têm tanto problemas da própria regularização, neste caso estamos a falar da residência e problemas também de algumas pessoas que já fizeram pedido de nacionalidade com tanto tempo. Então tudo isso são coisas que nós poderemos muito bem apresentar.
Entre várias áreas de cooperação, o Marussi Socorro Embaló, que tem o ministro do Turismo na sua delegação presidencial, disse que é importante a Guiné-Bissau beber experiências de Cabo Verde nesta área. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, mais de 123 mil eleitores escolhem o próximo presidente do país no dia 18. A campanha e a votação acontecem também na diáspora, em Cabo Verde. Há 481 eleitores inscritos, mas a Associação dos Santomenses residentes no arquipélago queixa-se de não haver mesas numa das ilhas onde há santomenses. Outra vez, o Eugênio Teixeira.
Dos 481 eleitores inscritos no arquipélago cabo-verdiano, nem todos terão a oportunidade de votar, já que, segundo o presidente da Associação dos Santomenses, Hamilton Cabral Fortes, vai ser difícil os eleitores residentes na Ilha da Boa Vista viajarem ao Sal, tendo em conta os custos na deslocação por via aérea ou marítima.
Como é que essas pessoas vão adquirir uma passagem via marítima ou via aérea para ir votar na Ilha do Sal e depois regressarem para a Ilha da Boa Vista? A Comissão Eleitoral Nacional falhou, e falhou grave. Se, a priori, eles deram a oportunidade dessas pessoas de presenciarem, também deveriam criar condições para que essas pessoas pudessem votar num local onde foram recenseados, não no outro local.
Razões de ordem financeira, diz o presidente da Comissão Local de Recenseamento, Cáder de Abreu, está na base da não colocação de uma mesa na Boa Vista.
Cabo Verde, em relação aos outros países, devido às ilhas, é mais acarinhado para um cidadão sair de uma ilha realmente para conseguir voltar na outra ilha. Tendo em conta que a Comissão Eleitoral está sob pressão em relação financeira, por isso é que a Comissão decidiu-se que a Boa Vista votasse no Sal. Isso é uma decisão da Comissão Nacional de Santo Tomé e Príncipe.
A possibilidade dos candidatos custearem as locações dos eleitores, como se chegou a aventar, é reprovada pelo presidente da Associação dos Santomenses em Cabo Verde.
Nós estamos a combater a corrupção. Se todos os candidatos falam em combate à corrupção, como é que estes candidatos é que vão pagar o transporte para os eleitores irem votar? Não pode.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América na sua emissão de hoje, 9 de julho. Ontem, o presidente americano Joe Biden confirmou que todas as tropas americanas deixarão o Afeganistão até 31 de agosto, à exceção de um contingente de 600 militares que ficam para proteger a embaixada e o aeroporto. E em tempo de balanços, a opinião pública americana quer esquecer essa jornada no país asiático. Amancio Miguel.
Desde 2001, 2.448 americanos morreram no conflito. Pesquisadores americanos da Brown University estimam que 241 mil pessoas foram mortas em zonas de guerra no Paquistão e no Afeganistão durante esse período, incluindo 71 mil civis. Os Estados Unidos investiram 2 trilhões de dólares na tentativa de reconstruir o país à imagem de uma democracia ocidental, mas pesquisas de opinião pública agora indicam que há uma clara maioria de americanos que apoia a decisão do presidente Joe Biden de deixar o Afeganistão. O público americano não se preocupa muito com esta guerra há muito tempo, disse a Voz da América, Michael O'Hanlon, pesquisador sênior e diretor de pesquisas em política externa da Brookings Institution. Ele acrescenta, e cito, desde a queda do Talibã no final de 2001, essa guerra já não fazia sentido, simplesmente não importava para a maioria das pessoas. É a única vez que se falou muito nessa questão, foi provavelmente a eleição presidencial de 2008, mas não foi nem mesmo um ponto de desacordo entre os então candidatos. Fim de citação. Na época, ainda parecia possível imaginar que a aventura dos Estados Unidos no Afeganistão terminaria com o regime brutalmente opressor do Talibã, substituído por um Estado democrático favorável ao Ocidente, que serviria de exemplo para as pessoas ao redor do mundo como uma alternativa ao extremismo. As duas décadas que se seguiram à invasão inicial do Afeganistão refletiram uma realidade diferente. Durante esse tempo, a investida foi maior e menor segundo os esforços para instalar um regime democrático que, no entanto, nunca se solidificou. O tom dos comentários de Joe Biden, quando ele anunciou a retirada das tropas, estava longe de ser triunfalista. E ele disse, não podemos continuar o ciclo de estender ou expandir a nossa presença militar no Afeganistão, esperando criar as condições ideais para a retirada e esperando um resultado diferente. Palavras de Joe Biden, que acrescentou que não iria passar a responsabilidade para um quinto. Ontem, o presidente Joe Biden confirmou que todas as tropas americanas estarão de regresso no dia 31 de agosto, à exceção de 600 homens e mulheres para proteger a embaixada e o aeroporto em Cabul. Entretanto, os talibãs anunciaram a retomada do controle de 150 dos 400 distritos do Afeganistão.
O Sudão do Sul, o mais novo país africano, celebra o seu 10º aniversário de independência. Enquanto isso, a Agência de Refugiados da ONU conclama os países a continuarem a apoiar aquela nação que, segundo aquela agência, mostra sinais promissores de criar um futuro melhor para a sua população que se encontra praticamente sitiada. João Santa Rita tem uns detalhes.
Os últimos 10 anos no Sudão do Sul têm sido marcados por um conflito brutal, centenas de milhares de mortes e a maior crise de deslocados em África. A Agência de Refugiados da ONU diz que 1.600.000 pessoas estão na situação de deslocados internos no Sudão do Sul e outros 2.200.000 são refugiados em países vizinhos. O representante da ACNUR, no Sudão do Sul, Arafat Jamal, diz que mais de 2/3 dos 12 milhões de habitantes do país precisam de ajuda humanitária. Falando através de uma ligação vídeo da capital, Juba, ele disse que o país é cenário de uma das piores crises alimentares e de nutrição no mundo, sublinhando que 7 milhões e 200 mil pessoas não têm o suficiente para comer. Para além dos problemas humanitários, Jamal disse que o país é afetado por corrupção governamental e uma multitude de desastres naturais. Apesar destas dificuldades, diz ele, há sinais de esperança de que as condições vão melhorar.
And the reason I would say this is that there is a peace process. Peace has held largely since 2018, and there is a framework for this peace.
A razão porque digo isso, disse Jamal, é porque há um processo de paz. A paz, acrescentou, tem sido em grande parte mantida desde 2018 e há parâmetros para essa paz. Jamal disse ainda que todas as partes no país reconhecem que para haver paz tem que haver paz para todos os cidadãos, incluindo os refugiados e os deslocados internos.
All the different sides in this country recognize that for there to be peace, there needs to be peace for all citizens, and that includes refugees and internally displaced people.
O representante do ACNUR diz que outro sinal de esperança é que muitos refugiados estão a regressar a casa por si sós. Desde 2017, disse ele, quase 400 mil refugiados regressaram ao Sudão do Sul sem encorajamento ou apoio da comunidade internacional. Jamal disse que o Sudão do Sul é independente há 10 anos, o que não é muito tempo para um país se recompor.
I think as donors, as international community, we can't just get impatient and say the country hasn't got it together.
Eu penso que como doadores, como comunidade internacional, não podemos ser impacientes e dizer que o país não funciona, disse o representante da ACNUR, que acrescentou que países através do mundo levam mais tempo a alcançar isso. Portanto, disse ele, que, se conseguirmos levar a paz ao país, se tivermos um pouco mais de paciência e um pouco mais de capacidade de termos de solidariedade, poderemos dar as mãos e trabalhar em conjunto com o governo. Não sendo tão antagonísticos, disse ele, penso que poderíamos alcançar algo melhor.
Countries throughout the world have taken longer to get their act together. So I think if we're able to bring peace to the country, if we have a bit more patience and a bit more ability to be in solidarity, hold the hands, work together with the government, not be so antagonistic, I think we could come to something better.
Palavras do representante da ACNUR no Sudão do Sul, Arafat Jamal. A ACNUR diz que precisa de 224 milhões de dólares este ano para suster os seus atuais esforços de ajuda e também para responder a necessidades futuras humanitárias e desenvolvimento. A organização diz ter recebido apenas 38% do financiamento, o que é muito aquém das necessidades complexas do Sudão do Sul.
E agora voltamos a chamar o João Santa Rita com as notícias do desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar por dizer que irmãos gêmeos podem ser iguais, mas não são a mesma coisa. Vem isto a propósito do campeonato de ténis de Wimbledon, onde a checa Karolina Pliskova se qualificou para a final no sábado ao bater Arina Sabalenka da Bielorrússia por 2-1, parciais de 5-7, 6-4 e 6-4. Karolina Pliskova tem uma irmã gêmea, Cristina, que também é tenista profissional. Mas aí acabam as igualdades. Cristina foi eliminada na segunda ronda do Wimbledon. Nos rankings mundiais, Karolina é 13ª, Cristina é 46ª. Portanto, são irmãs gêmeas, mas não são a mesma coisa. Cristina diz que ambas têm programas diferentes, pelo que raramente assistem aos jogos de cada uma. Na final, Karolina Pliskova vai defrontar a australiana Ashleigh Barty, que bateu a alemã Angelique Kerber, 2-0, 6-3, 6-3. E auf Wiedersehen, bye-bye, Angelique. Vamos a ver se a irmã gêmea de Karolina vai estar nas bancadas a ver a irmã na final. No futebol, hoje, joga-se o terceiro lugar da Copa América Colômbia-Peru. Colômbia favorita para este jogo não serve para nada, mas serve de aperitivo para a final da manhã entre a Argentina e o Brasil. Neymar de um lado, Messi do outro. Messi, entretanto, ainda sem a situação resolvida no Barcelona, onde limites salariais impostos pela Liga Espanhola estão a colocar problemas à renovação do seu contrato. Ontem, em conferência de imprensa, o treinador Ronald Koeman não foi muito convincente, disse estar preocupado. Acrescentou que confia no diretor do clube. É claro, vamos a ver. Domingo é a final da Taça das Nações da Europa, o Euro 2020, que está a ser disputada em 2021. Frente a frente, Inglaterra e Itália, Squadra Azzurra. Última vez que a Inglaterra ganhou um torneio internacional foi em 1966, quando se sagrou campeã do mundo. A final foi em Wembley. E desde então, em todas as competições, sempre se diz que desta vez é que a Inglaterra vai ganhar. Nunca ganha. Chega agora à final com 10 golos marcados, um só sofrido. Itália, 12 golos marcados, 3 sofridos. Ambas invictas neste campeonato. Vai ser bom, mas talvez se assista a um jogo em que a Itália se vai fechar na defesa para impedir a rapidez dos avançados ingleses. No futebol africano, amanhã temos a final da Taça das Confederações. Raja Casablanca de Marrocos frente ao Kabylie da Argélia. Embate entre grandes rivais. Basquetebol americano, NBA. Ontem, Phoenix Suns deu um passo importante para o título. Derrotou o Milwaukee Bucks 118-108, comanda a final por 2-0. Pormenor curioso, no primeiro jogo, Phoenix marcou 118 pontos e ontem, como dissemos, também marcou 118. O Milwaukee melhorou um bocadinho. No primeiro jogo marcou 105, ontem marcou 108, não chega. O terceiro jogo é domingo e é jogo muito importante para o Milwaukee Bucks, porque se perde, a partir daí, é quase missão impossível.
E agora vejamos as primeiras páginas de alguns jornais americanos nesta sexta-feira, O The New York Times escreve que o presidente Biden pede mais controlo às grandes empresas para evitar o declínio da concorrência que está a prejudicar a vitalidade da economia. Crise política no Haiti também domina a primeira página do New York Times, se agrava devido à luta pelo poder. Por sua vez, o Washington Post escreve que advogados classificam de espúrias as alegações à primeira emenda da Constituição feitas pela defesa de Donald Trump ao processar empresas de redes sociais que encerraram as suas contas. E no jornal The Miami Herald, ainda o colapso do prédio em Miami. O número de mortos ascende a 79, enquanto investigadores procuram a causa do acidente. Vamos agora para um curto intervalo e já regressamos aqui na Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 9 de julho, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência moderada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junta-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade, tropas do Ruanda começam a chegar a Moçambique e da SADC no dia 15. Tribunal Sul-Africano recusa pedido de Jacob Zuma para adiar o início do cumprimento da pena. Delegação do Talibã em Moscovo promete não atacar vizinhos. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre cinema em Angola. São Tomé e Príncipe, há eleições no próximo dia 18. Analistas falam sobre a campanha.
Sem coabitação política e sem respeito pelos poderes de cada órgão de soberania, não haverá coesão social em São Tomé e Príncipe e o desenvolvimento estará comprometido, defendeu o analista Oscar Bahia.
O candidato a ser eleito, espero que realmente ele possa realmente fazer com que o clima de tensão que se vive em São Tomé já há algum tempo a esta parte possa, portanto, diminuir ou desaparecer completamente. São Tomé e Príncipe não tem possibilidade de entrar no cariz de desenvolvimento enquanto houver este clima de ódio generalizado. A coabitação entre o Presidente da República e o Governo tem que se fazer uma coabitação, saber-se lidar com o Governo e não permitir que o Governo extrapole as suas competências.
Entretanto, o facto do potencial vencedor das eleições presidenciais de 18 de julho ser um candidato saído de um dos partidos com grandes rivalidades, o analista Liberato Muniz não acredita na pacificação do país.
O que eu digo é que durante esse tempo todo não se tem verificado nenhuma mais-valia efetiva nesse sentido de unir os santomenses. E o que eu verifico cada vez mais é que as coisas se agudizam, chegando ao ponto até de termos, de não entendermos sequer se a justiça em São Tomé e Príncipe funciona segundo as regras, as normas e as leis de São Tomé e Príncipe, ou segundo influências políticas, precisamente para prejudicar e dividir cada vez mais a sociedade santomense. Então eu acho que não é um presidente que vai resolver este problema. Tem que ser um trabalho árduo de toda a gente e o Presidente da República, qualquer que seja eleito, tem que ser o primeiro a convencer que isso é assim, que mais importante do que ele é São Tomé e Príncipe e que só ele não irá conseguir, por mais que ele quisesse, fazer isso.
Para outro analista, Olívio Diogo, o risco de uma crise política depois das eleições é grande.
Se for eleito um candidato que vem da emanação de um partido político, é um presidente que certamente, se não tiver a sua virilidade pessoal, continuará a exercer a doutrina que o partido político que o conduziu às eleições comunga. Se for um presidente que não é imputado por nem impulsionado por nenhum partido político, também tem uma vantagem, tem desvantagem. A vantagem é que ele não será condicionado por nenhum partido político, daí que ele poderá tomar as suas medidas pessoais. A desvantagem que se pode ter é que não ele possa vir a desencadear automaticamente mais uma crise política em São Tomé e Príncipe, pondo em causa aquilo que tem nós agora queremos que aconteça, que os partidos políticos possam fazer os 4 anos do seu mandato.
Para esses analistas, não haverá mudança na forma como se tem feito política em São Tomé e Príncipe, seja qual for o vencedor das próximas eleições presidenciais.
E apaziguar o país não quer dizer encontrarmos um consenso geral, porque isso é impossível. Apaziguar o país significava respeitarmos uns aos outros, significava nós considerarmos que cada santomense é livre de escolher o partido que quer, é livre de escolher quem quer apoiar, mas isto, infelizmente, pelo que parece ainda hoje em São Tomé e Príncipe, não é possível.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Vamos agora até Moçambique, onde começaram a chegar hoje tropas do Ruanda em cerca de 1000 e foram recebidas pelo presidente Filipe Nyusi. Entretanto, em Maputo, também foi anunciado que tropas da SADEC chegarão a Cabo Delgado no dia 15. O Ramos Miguel tem uma análise sobre essa chegada que, dizem os jornalistas, só peca por tardia.
A Força Militar da SADEC vai iniciar as suas operações em Moçambique a partir do próximo dia 15 por um período de 3 meses que pode ser alargado dependendo da evolução da situação no terreno. As reações não se fizeram esperar. É uma boa notícia, mas peca por tardia e pelo fato do assunto não ter sido discutido no Parlamento. A informação vem inserida em comunicado enviado pelo Secretariado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que deverá partilhar com o Conselho de Segurança da Organização. A missão da SADEC vem tarde porque a situação em Cabo Delgado não está boa faz já bastante tempo, afirmou o analista Moisés Mabonda.
Nós, moçambicanos, sobretudo os que estão a sofrer na pele, na carne, esta situação, levam que isso tivesse acontecido há muitos. Decapitações, assassinatos, tiros todos os dias, ser forçado a sair da sua zona de origem, tudo isto não faz bem aos seres humanos. E, portanto, é bem-vindo este apoio.
Mas há muitas vozes que se opõem à intervenção militar da SADEC.
Efetivamente, ainda não percebi as razões por que a gente se opõe. Porque está claro, cada vez mais claro, que nós não estamos a conseguir estancar. A cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, são massacres, são decapitações, são situações que não, como se diz na linguagem popular, não lembram ao diabo. E isto está a acontecer de tempo para tempo, não está a regredir.
A mesma opinião tem o analista Manuel Alves, que, no entanto, lamenta o fato de não terem sido divulgados o formato e o número de militares que virão a Moçambique.
Quanto a mim, peca apenas por ser tardio, na medida em que é um processo que, quanto mais tempo leva, vai arrastando consigo muito desgaste, tanto na economia como na segurança dos bens, das populações, das áreas afetadas. É um mecanismo que apenas tardou a cagar por causa do processo em si, dos protocolos e calhar também da abertura do próprio governo de Moçambique em abrir a mão a esta natureza de apoio. Mas para todos os efeitos é bem-vindo. Resta saber agora qual é o formato desta intervenção dessas tropas.
E o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Sandy Carmona, questiona por que este assunto não foi discutido no Parlamento.
A existência de forças estrangeiras deveria passar necessariamente por alguma discussão ao nível do Parlamento, tendo em conta que os órgãos de soberania têm a grande responsabilidade na entrada de qualquer força no país. A força, se vem para o bem do povo moçambicano, é bem-vinda, mas que se sigam todos os protocolos normais do Estado normal.
Quem também se manifesta preocupado por o Parlamento moçambicano não se ter pronunciado sobre a vinda da missão da SADEC é o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, liderado por Adriano Vonga, porque esta é uma questão sensível e não devia ter passado à margem da Assembleia da República. A RENAMO, na voz do respectivo presidente Ossuf Mamadi, diz que o apoio da SADEC é muito importante porque as pessoas estão a morrer em Cabo Delgado e não percebemos entendemos porque é que se levou muito tempo a tomar esta decisão. Contudo, para o analista Laurindo Macuaco, o conflito em Cabo Delgado não se resolve apenas através das armas.
Não vai ser a força das armas que vai derrotar a insurgência. A parte militar tem que ser conjugada com outras forças, que tem que haver mais investimento em Cabo Delgado. Não seria razoável dizer que a chegada de militar vai resolver o problema. Claro que vai ser um compromisso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E abrimos agora a rubrica de artes na Voz da América, Angola, um país de histórias mirabolantes à espera que uma câmara as revele. A afirmação é de Marta Lança, curadora do Arquiteturas Film Festival Lisboa, que decorreu recentemente na capital portuguesa e no qual dois filmes angolanos foram premiados. A rubrica de hoje é assinada pelo Pedro Dias, desde Luanda.
Com um cinema moribundo ou quase inexistente em Angola, dois filmes de produção nacional pela geração 80, Para Lá dos Meus Passos, da realizadora Camila Lara, e Ar Condicionado, do realizador Fradique, são os vencedores dos prémios de melhor documentário e melhor ficção da 8ª edição do Arquiteturas Film Festival Lisboa, que decorreu na capital portuguesa de 1 a 6 de junho de 2021. Fundada em julho de 2010, a Geração 80 é uma produtora angolana que tem oferecido serviços no campo do vídeo e fotografia. A Geração 80 já assinou diversas produções, entre as quais documentários, curta-metragens, publicidades, videoclipes, videocorporativos e institucionais. Ngoi Salukombo, diretor criativo da Geração 80, diz sentir-se feliz pelos prémios e pela partilha das nossas histórias.
Ir a um festival já é algo que nos agrada, para começar sempre, porque é sempre um momento de partilha dos nossos filmes, do nosso trabalho, e é sempre um momento de partilha, de apresentar o nosso trabalho lá fora. Não que isso seja mais importante de apresentar o nosso trabalho aqui dentro, porque para nós tem uma importância muito grande apresentar os nossos trabalhos também aqui dentro. Porque quando fizemos um filme, seja um filme, seja um documentário, acho que o mais importante de tudo, depois do filme estar pronto, é que o filme seja partilhado, porque se ele não for partilhado, acho que é quase nada.
Dificuldades para a realização de um filme em Angola, elas existem, considera Ngoi Salukombo, como também têm servido como incentivo para continuarem a trabalhar na conquista de outras realizações.
Para nós é algo que nós sabemos que existe, mas que tentamos sempre, desde a existência da geração 80, há 10 anos, vamos completar esse ano 11 anos, que tentamos sempre, como é que eu posso dizer, desviar do nosso caminho essas dificuldades, porque acho que se nós não fizéssemos assim, não estaríamos no momento em que estamos. Então, todos os anos as dificuldades acontecem, independentemente de onde elas vêm e de quem é o responsável para que possam essas dificuldades serem, que essas dificuldades, aliás, não existissem. Então, para nós, elas fazem parte já do nosso caminho e da nossa luta do dia a dia. Isso não quer dizer que nós não ficamos satisfeitos quando acabamos os filmes, mas também não caímos muito naquela, às vezes, naquela ideia que existe que os filmes ou um trabalho, seja lá qual for, e aqui em Angola às vezes acontece muito isso, que quando são feitos com muitas dificuldades, muitas lutas, o sabor da vitória é sempre muito maior, é sempre muito bom. Eu acho que não é esse caminho, porque às vezes é como se estivéssemos a glamorizar um bocadinho as dificuldades, e eu acho que não tem que ser assim. Algumas que existem, como existem em qualquer parte do mundo, fazer um filme não é fácil em qualquer parte do mundo, mas há outras que, ou seja, que elas passam por nós, mas elas não estão concretamente posicionadas, por exemplo, na nossa área do cinema ou do audiovisual, ou seja, é estrutural em todo o país.
A geração 80
afirma que não persegue prémios em festivais, somente contar histórias de angolanos para angolanos para o mundo. O retrato documentado das nossas memórias individuais ou coletivas, contadas ou filmadas num círculo privado ou com apoios do governo angolano, Ministério da Cultura e suas instituições culturais.
Os prémios são é uma consequência. Se existe algum prémio que nós perseguimos e que até agora eu posso dizer que nós ainda não vencemos, é o prémio de acabar um trabalho nosso e esse trabalho ter uma estreia em Angola. E quando eu digo em Angola, não estou a me referir a Luanda, ou ter uma estreia em Angola, ou seja, um trabalho nosso que consiga ter uma exibição, e não falo de várias, uma exibição, consiga ter uma exibição nas 18 províncias de Angola. Eu acho que o dia que nós chegamos aí, acho que esse vai ser o maior prémio que nós vamos ter. Neste momento ainda não conseguimos, temos tentado, por exemplo, para lá é um dos filmes que nós pelo menos conseguimos e fomos em algumas partes de Angola e correu bem antes do Covid. Nós temos planos de continuar, porque os prémios dos festivais para nós não deixam de ser uma consequência, porque é um circuito normal que acontece dos filmes, não é? Quando nós produzimos os filmes, também lançamos os filmes para eles estarem nesse circuito, mas não há nenhum pensamento de quando estamos a desenvolver o projeto para ganhar um prémio. Não, nós estamos a desenvolver os projetos e estamos a fazer filmes porque queremos contar as nossas histórias de angolanos contadas por angolanos, e no futuro podem ser histórias não de angolanos, mas contadas por angolanos também, e que essas histórias sejam partilhadas e que os nossos filmes sejam vistos em primeira mão pelo nosso público, que são os angolanos.
E os filmes da geração 80, levados lá para fora, apresentados em muitos festivais, ao que parece, têm estado a agradar o júri ou a crítica internacional.
Eu acho que isso tem muito a ver com aquela questão da... Acho que eu vou usar uma expressão que não sei se é a correta, mas é a mais próxima que me vem agora na cabeça. Eu acho que tem mais a ver com a pureza. Pureza no sentido que é um pouco naquela questão... Ou seja, eu acho que os filmes que nós, e não só nós, geração 80, e outros produtores que também têm feito filmes e têm ido lá para fora, acho que tem... Eu acho que o que desperta no júri tem essa questão, na pureza do sentido que são histórias angolanas contadas por angolanos, não é? Eu acho que isso é um meio caminho andado. Por um lado tem essa questão, e por outro lado também tem a questão de que realmente durante muito tempo fomos um país fechado, não é? Ou seja, não é fácil, nós não produzimos tantos filmes assim, por exemplo, nos últimos 20 anos, em que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode dizer, olha, eu quero ver um filme. Olha, o nosso cinema ainda é muito fechado nesse sentido, fechado no sentido da quantidade de filmes que se produz. Então, eu acho que isso também acaba por despertar uma curiosidade, não é? Desperta a curiosidade e de facto, eu acho que se há esse interesse do júri e que acaba por premiar, é porque realmente o produto tem a sua qualidade, não é?
Angola foi o país convidado da 8ª edição do Arquiteturas Filme Festival Lisboa, com 11 filmes produzidos nos últimos 7 a 10 anos. O filme Ar-Condicionado, vencedor de melhor longa de ficção, já foi exibido em mais de 40 festivais pelo mundo. Para lá dos meus passos, recebeu o terceiro prémio, a DIA No Encounters Doc Festival, na África do Sul, e menção especial no Big Sin International Film Festival, em Inglaterra. Ngoi Salukombo, da geração 80, não arrisca dizendo que o cinema em Angola está moribundo.
11 filmes angolanos que tiveram nesse festival. E desses 11 filmes angolanos, eu digo que talvez aí 3 ou 4 dos 11, 3 ou 4, estamos a falar de filmes de 10 anos atrás. Tudo o resto são filmes de 10 anos, 7 anos para cá. É uma mensagem que o nosso cinema não está no fundo do poço. Porque se estivéssemos no fundo do poço, provavelmente a organização desse cinema não conseguiria encontrar 11 filmes angolanos. Provavelmente nem Angola nem seria o país convidado.
Para lá dos meus passos de Camille Lara e Paulo Agostinho, ar-condicionado do realizador Fradik, segundo o diretor criativo da geração 80, as equipas de produção mostraram-se congratuladas pela participação no festival, bem como felizes pela conquista dos prémios pelos filmes.
Realmente ficamos muito felizes. Ficamos agradados, primeiro, por participar de um festival onde Angola é o país convidado. E para nós, geração 80, ficamos ainda mais agradados por um festival onde nós tivemos três dos nossos filmes. Tivemos dois documentários, Para Lá dos Meus Passos e Do Outro Lado do Mundo. E tivemos a nossa primeira longa de ficção, que foi O Ar-Condicionado. Ou seja, os três estavam selecionados para os festivais e dos três, dois estavam a concorrer. O Para Lá dos Meus Passos estava a concorrer para melhor documentário e O Ar-Condicionado para melhor ficção. Então, para nós foi realmente agradável e ficamos contentes que ao final do festival o júri achou que dois dos nossos filmes tinham condições para serem os melhores, tanto no documentário como na ficção.
Genericamente, acho que é uma satisfação nisto, né? Das equipas que participaram na realização destes filmes, né? E bem como também tanto dos seus realizadores, né? Qual é a demonstração? O que é que eles disseram? Né? Passa-nos um bocadinho para nós, Goiçalo Combo.
Realmente foi de uma forma geral, em grupo, né? Como produtora, porque a geração é produtora dos dois filmes, foi ficamos muito felizes. Por parte, dividindo, por lado do Paralá, foi a equipa técnica ficou muito satisfeita, primeiro porque foi o filme selecionado para a abertura do festival. E o filme, o festival decorreu numa sala no Cinema São João, que realmente é uma sala muito, muito, muito bonita. E a diferença entre o Para Lá dos Meus Passos e O Ar-Condicionado é que o Para Lá ainda não tinha sido, já tinha sido exibido em salas de cinema, mas realmente essa sala é muito bonita. A sala é realmente muito gira. E tanto a realizadora, a Camille Lara, como a co-realizadora, elas realmente, co-realizadora e produtora, a Paula Agostinho, elas realmente ficaram muito, muito felizes por esse facto que o filme foi escolhido para abertura. Já o Ar-Condicionado, ainda falando também do Ar-Condicionado e depois do Outro Lado do Mundo, que também foi exibido. O Ar-Condicionado, claro, também, porque até tanto um como o outro, no dia a seguir a exibição do filme, depois houve um pequeno talk com os realizadores que eles organizaram, mas também porque recebemos um bom feedback da comunidade, e isso é muito importante, porque alguns dos nossos filmes, quando estão nesse circuito de festivais, e são países ofestados, já tivemos nos Estados Unidos, já tivemos na Índia, já tivemos aqui na África do Sul, já tivemos no Egito, muitas das vezes tivemos, não são muitos os países onde nós tivemos que tem uma grande comunidade angolana, como estamos a falar de Portugal, estamos a falar numa cidade que tem uma relação conosco e em questão de comunidade, que é Lisboa. Então, ou seja, esse feedback foi realmente muito interessante, tanto no dia da abertura, como Para Lá dos Meus Passos, no dia da exibição do Ar-Condicionado e também no dia da exibição do Outro Lado do Mundo, que foi o único dos nossos três filmes em que o realizador teve presente, porque o realizador desse filme, Do Outro Lado do Mundo, que é o Sérgio Afonso, neste momento está em Lisboa. Então, as equipas, de um modo geral, ficaram muito satisfeitas.
Não sendo muito expressivo o cinema no país, algumas salas de exibição modelo intimista abrem as portas para que sejam vistos filmes nacionais e estrangeiros. Em jeito de recomendação, a geração 80 pede que sejam escolhidos filmes nacionais ou africanos para serem exibidos.
Eu acho que a recomendação que eu dou, é verdade que agora tem o Covid, mas a recomendação que eu dou também a todos nós angolanos é que sempre que tivermos oportunidade, vamos ver, assistimos os filmes angolanos e num segundo momento, sempre que tivermos oportunidade, vamos assistir um filme africano. Eu acho que essa é uma recomendação, porque isso também é uma das questões que por vezes passa essa ideia que os filmes angolanos cinema, porque por um lado disse que o público não procura, mas por outro lado, quando alguns filmes angolanos conseguem entrar nessas salas, também é importante que os filmes tenham que esse público demonstre esse interesse, tanto nos filmes angolanos e como nos filmes africanos do modo geral.
Ngoi Salukombo, diretor criativo da Geração 80 e a 8ª edição do Arquiteturas Filme Festival Lisboa. Dois filmes da Geração 80 foram premiados, Para Lá dos Meus Passos, de Camila Lara e Paulo Agostinho, e Ar Condicionado, do realizador Fradique, vencedores de Melhor Documentário e Melhor Ficção. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E agora chega o João Santa Rita com as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira.
Ruanda e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, anunciaram o envio de tropas para a província moçambicana de Cabo Delgado para ajudar as forças estatais a combaterem uma rebelião alegadamente ligada ao Estado Islâmico. O Ruanda anunciou que vai enviar a partir de 2.000 soldados e polícias para aquela província moçambicana para apoiar as forças governamentais em combate e em colaboração também com as forças da SADEC. A SADEC disse que vai iniciar operações em Moçambique a partir do próximo dia 15 por um período de 3 meses que pode ser alargado. Na África do Sul, o Supremo Tribunal de Pietermaritzburg rejeitou hoje um pedido do ex-presidente Jacob Zuma para adiar a pena de prisão de 15 meses a que foi condenado por desobediência judicial e que começou a cumprir na quinta-feira. Zuma recorreu, no entanto, para o Tribunal Constitucional, que deverá analisar o seu pedido para a anulação da pena na segunda-feira. O antigo presidente encontra-se atualmente detido no Centro Correcional de Estcourt. O ex-presidente será elegível para liberdade condicional após cumprir 1/4 da sua pena, se, entretanto, o seu recurso perante o Tribunal Constitucional não for aceito. Na Gâmbia, pelo menos 10 pessoas morreram e centenas foram deslocadas devido à passagem de um furacão, de acordo com a Agência Nacional de Emergência de Desastres. O furacão devastou várias comunidades com uma velocidade estimada de 80 km por hora e ficaram interrompidos os acessos aos serviços básicos, como eletricidade, água e outras necessidades essenciais. Uma delegação do movimento rebelde afegão Talibã encontra-se em Moscovo, onde garantiu ao governo russo que não vai permitir que o país seja usado como plataforma para atacar outros. Isto depois das autoridades russas terem manifestado preocupação com a situação na fronteira com o Tajiquistão, tendo prometido garantir a segurança deste país. Centenas de membros das forças de segurança afegãs e civis fugiram para o Tajiquistão, levantando receios de infiltração por extremistas islâmicos na Ásia Central, uma região que a Rússia considera como parte da sua zona de influência. Numa conferência de imprensa em Moscovo, 3 representantes dos Talibã disseram que o movimento não constitui uma ameaça para a região e disseram que vão tomar medidas para garantir que o Estado Islâmico não vai operar em território afegão e que não vão permitir que o território seja usado para ataques contra os seus vizinhos. Os representantes dos Talibã disseram que o seu movimento tenciona respeitar as minorias étnicas e de todos os cidadãos. Desde o começo da retirada das forças americanas e ocidentais, os Talibã têm vindo a ganhar controle de várias zonas do país e dizem controlar agora mais de 85% do território. O governo afegão diz que isso não é verdade. Soube-se, entretanto, que forças Talibã capturaram um importante distrito na província de Herat, onde vive a minoria Hazara, e uma cidade na fronteira com o Turkmenistão. Pelo menos 49 pessoas morreram num incêndio numa fábrica de alimentos e bebidas nos arredores da capital do Bangladesh, Dhaka, disseram estações de televisão do país. Os bombeiros disseram ter recuperado já 17 corpos do edifício de 5 andares, cujas entradas se encontravam trancadas. Advogados e uma entidade da oposição disseram que as autoridades militares no Myanmar têm estado a prender familiares de dissidentes para os pressionar a entregarem-se às autoridades. Segundo essas fontes, familiares de ativistas, polícias e entidades oficiais envolvidas no movimento de desobediência civil contra o golpe de Estado foram presos por ordens do Conselho de Administração Estatal, que governa o país em nome dos militares. Alguns desses familiares disseram ter sido espancados e torturados por não se fornecerem informação sobre o paradeiro dos dissidentes. A Associação de Assistência aos Presos Políticos disse que pelo menos 85 familiares de dissidentes já foram presos desde o golpe de Estado em fevereiro e 53 ainda se encontram detidos. Entre estes contam-se raparigas ou mulheres de idades entre os 2 e os 75 anos. Ministros das Finanças e de dirigentes de bancos centrais do grupo de 20 nações mais ricas do mundo, chamado G20, vão reunir-se hoje frente a frente pela primeira vez desde o começo da pandemia do Covid-19. A reunião tem lugar em Viena. Em discussão, um acordo sobre a imposição de impostos a companhias multinacionais que prevê um imposto de pelo menos 15%, mas cujos pormenores permanecem por acordar. Muitas companhias estão sediadas em países onde o nível de impostos é menor do que isso. Os países do G20 constituem 80% do produto interno bruto mundial, 75% do comércio global e 60% da população do planeta.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.